São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nesta última segunda-feira de 2024, na sua companhia, a Kila Williams na sonoplastia, as notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade e a realização é de Jem Faria. Eu sou o Homem de Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Em Maputo, Moçambique, o presidente Filipe Nyusi reuniu hoje com partidos políticos para encontrar caminhos para a estabilização. Em Angola, prevalecem denúncias de irregularidades nos processos de admissão em instituições públicas e privadas. O antigo presidente americano Jimmy Carter será enterrado a 9 de janeiro. No Quênia, continua a onda de prisões e desaparecimento de opositores. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e na FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com, a nossa transmissão também em São Tomé e Príncipe com o emissor local. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, com notícias em texto e áudio e vídeo. Também temos um canal no WhatsApp através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao campo de estado no WhatsApp e pesquise VOA Português. Mas primeiro, e antes da reportagem, vamos às notícias com o Álvaro Lugier Andrade.
E começamos aqui nos Estados Unidos, onde está marcado o funeral do antigo presidente norte-americano Jimmy Carter, que morreu ontem aos 100 anos de idade. O funeral de Estado será aqui em Washington no dia 9 de janeiro, confirmou hoje a Casa Branca. Joe Biden declarou o 9 de janeiro como dia de luto nacional, de acordo com a imprensa americana. Biden já tinha programado uma viagem a Roma, na Itália, no dia 9 de janeiro. Não se sabe agora se as cerimónias terão impacto na sua agenda. Carter morreu ontem, aos 100 anos de idade, um presidente que marcou a sua presidência, a sua atividade, depois de deixar a Casa Branca, pela defesa da paz, dos direitos humanos, da saúde para os vulneráveis e habitação para todos. Na nossa página temos um especial sobre o presidente Jimmy Carter. Entretanto, por outro lado, um político da oposição e vários outros manifestantes foram detidos no Quênia hoje durante manifestações que apelavam ao fim de alguns raptos que recentemente visaram jovens críticos do governo. O senador Okiwa Omtata juntou-se a centenas de manifestantes que sentaram nas ruas da capital, Nairobi, enquanto gritavam que a polícia devia libertar 7 pessoas raptadas este mês. O presidente William Ruto disse no sábado que o governo iria acabar com os raptos para que os jovens vivam em paz. A Comissão Nacional do Quênia pelos Direitos Humanos diz que foram raptados já 82 pessoas desde o mês de junho. O Irão confirmou a detenção da jornalista italiana Cecília Sala por violar as leis da República Islâmica, sem dizer quais nem como, informou hoje a agência de notícias oficial do país, IRNA. Sala, que trabalha para o jornal Il Foglio e para a empresa de podcasts Chora Media, foi detido em Teherão a 19 de dezembro. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Itália, António Tajani, recusou-se, no entanto, a dizer se esse caso poderá estar ligado à detenção de um iraniano em Itália a pedido dos Estados Unidos. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse hoje que o sistema de saúde na faixa de Gaza está sob grave ameaça e pediu o fim dos ataques israelitas a hospitais. Tedros também exigiu a libertação imediata de Hussein Abdul Safia, diretor do Hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, detido pelas forças israelitas junto com mais de 200 palestinianos na semana passada. O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, atacou mais uma vez o plano de autonomia para o Saara Ocidental proposto em 2007 pelo rei de Marrocos, Mohamed VI, afirmando que há influência francesa no projeto. Tebboune, reeleito para o cargo este ano, acredita que as iniciativas apresentadas implicam escolher entre o mau e o pior, quando o que está por trás do conflito na região é um tema de descolonização e de autodeterminação.
Obrigado, Álvaro Gerandrado. O Álvaro que volta dentro de minutos para falar de notícias de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Mas para já vamos a Moçambique. Aumenta o número de moçambicanos que se refugiam no Malawi para escapar à tensão pós-eleitoral. Isto após a eclosão de novos focos de violência no distrito de fronteira de Murrumbala, na Zambésia, confirmaram autoridades A Voz da América. A reportagem é do André Catueira.
Cerca de 2.500 moçambicanos procuraram refúgio no distrito de Insange, no Malawi, fugindo da nova fase de protestos pós-eleitoral que se desencadearam desde 23 de dezembro, depois que o Conselho Constitucional validou as eleições e proclamou vitória a Frelimo e seu candidato Daniel Chapo, resultados amplamente contestados pelos partidos da oposição.
Na verdade, são moçambicanos. Neste caso, nós tínhamos até ontem, tínhamos 45 famílias, mas os números têm estado a aumentar exponencialmente.
Precisou João Nhambessa, administrador de Murrumbala, em declarações por telefone à Voz da América. O dirigente explicou que a fuga dos moçambicanos foi precipitada com a escalada de violência e destruição de infraestruturas públicas e privadas nas localidades de Goro, Xilomo e Xiricede, zonas limítrofes do distrito de Insange.
São Tomás que vandalizaram a secretaria da localidade de Goro e também vandalizaram alguns bens de particulares em Xiricede, na localidade de Xilomo. Então são essas localidades que estão muito próximas à região de Insange, de Malawi.
Um alto funcionário de Malawi, que descreveu como situação terrível pós-eleitoral, disse que 2.182 moçambicanos que fugiam da violência tinham atravessado para o distrito de Insange, no Malawi, que faz fronteira com Moçambique. João Nhambessa anotou que as autoridades locais estão a atualizar estes números.
Bom, nós estamos a atualizar este número e fazemos a atualização em coordenação mesmo com as equipas do governo de Sainte.
As manifestações pós-eleitoral foram convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, suportado pelo Partido Podemos, que rejeita o acordo do Conselho Constitucional e não reconhece os resultados das eleições realizadas a 9 de outubro de 2024. A atualização até sábado 28 do Grupo de Monitorização Eleitoral, a plataforma DECID, calcula que o número de mortos situa-se em 134 desde a decisão do Tribunal e em 262 em 66 dias de protestos que iniciaram no país a 21 de outubro. Falou-vos André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catueira. Nós continuamos a falar aqui de Washington, D.C. e a falar de Moçambique. O presidente deste país, Filipe Jacinto Nhusse, reuniu-se nesta segunda-feira na presidência da República com os representantes de partidos políticos com assento parlamentar e outros extra-parlamentares com o propósito de encontrar soluções para a atual situação político-social naquele país. Estiveram representantes do partido Frelimo, da Renamo, Nova Democracia, Movimento Democrático de Moçambique e também Podemos. Mayra Lassalete.
No final, como porta-voz do encontro, o presidente do MDM, Lutero Simango, explicou: os partidos políticos que concorreram às eleições voltaram a dizer que não reconhecem os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições e proclamados pelo Conselho Constitucional. No entanto, Simango acrescentou que os representantes dos partidos políticos manifestaram abertura para continuarem um diálogo, tendo sempre no centro dos debates a situação política, económica e social que se enfrenta em Moçambique. Aqueles partidos reiteraram o compromisso de se manterem focados nas reformas no país, pois, segundo disse à imprensa, há uma necessidade de novo pacto social para mudar as coisas em Moçambique. Para o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, todos os moçambicanos falaram bem alto nas eleições gerais do dia 9 de outubro, por isso, sugeriu nas entrelinhas, devem ser ouvidos. Sem dar possibilidades de os jornalistas colocarem perguntas, Lutero Simango terminou garantindo que os partidos políticos vão continuar a dialogar e, nas próximas semanas, os órgãos de comunicação social serão informados sobre os passos subsequentes. O presidente Filipe Nyusse não se pronunciou.
Obrigado, Mayra. A Mayra volta nesta emissão para falar do presidente Jim Carter. Enquanto isso, vamos aqui conversar com o Álvaro de Andrade. Álvaro, em Moçambique, a tensão política depois das eleições. Noutras paragens, concretamente Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em Cabo Verde, Há um protesto de agentes prisionais e, na Guiné-Bissau, a coordenadora da Rede Oeste Africana para a Paz pede um governo social. De onde é que começamos?
Começamos na Guiné-Bissau com a coordenadora nacional da Rede Oeste Africana para a Edificação da Paz, que afirmou hoje que a Guiné-Bissau não precisa de um presidente militar, nem daquele que passa mais tempo nos quartéis, mas sim de um chefe de Estado social. Na sua habitual mensagem quinzenal, Denise dos Santos Indeque disse que em 2025 resta ao Presidente da República Umaru Sokembalo cumprir as recomendações da última cimeira dos chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, sobre as datas das eleições. A Guiné-Bissau precisa de um presidente social ao serviço da esperança, da reconciliação e da paz, afirmou aquela responsável, concluindo que a reputação dos políticos na Guiné-Bissau atingiu o seu nível mais baixo nos últimos anos. Enquanto isso, em Cabo Verde, agentes prisionais e estagiários realizaram hoje uma manifestação em frente ao Ministério da Justiça na praia, na cidade, na Ilha de Santiago e nas imediações das cadeias das ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal e Fogo, para denunciar o que consideram ser uma injúria e falta de dignidade para com a classe devido ao não pagamento do salário retroativo referente ao estágio probatório de janeiro a outubro deste ano. O presidente do Sindicato da Indústria Geral de Alimentação, Construção Civil e Serviços, Gilberto Lima, disse que o estagiário probatório termina o dia 2, mas havia a promessa de que o pagamento seria feito no passado dia 21, o que não aconteceu. Lima afirmou que o Ministério da Justiça tem uma dívida de mais de 50 milhões de escudos, cerca de 500 mil dólares, para com os 99 agentes estagiários.
Muito obrigado, Álvaro de Andrade. Espero contar com o Álvaro amanhã para desejar boas festas, bom final de 2024 e bom início de 2025. Vamos agora a Angola. Neste país, continuam as denúncias de irregularidades nos processos de admissão em instituições públicas e privadas. Juristas apontam os altos níveis de corrupção e a ineficácia das instituições judiciais como fatores centrais para o problema. Em Luanda, temos o Coque Mukuta.
As denúncias de irregularidades nos processos de recrutamento em Angola têm ganhado novos contornos. Todos os dias, cidadãos relatam dificuldades e frustrações ao tentarem uma vaga de emprego, especialmente em instituições públicas. Recentemente, o ministro do Interior decidiu interrogar os mais de 7 mil agentes admitidos pelos serviços de imigração estrangeiro, SIC, SP e Bombeiros, recrutados sob a gestão do antigo ministro Eugênio Laborinho. A medida visa apurar quem foi o responsável pelo enquadramento de cada um deles e, sobretudo, se houve ou não pagamento para garantir as demissões. Estas audições começaram após a suspensão do curso de formação de agentes do SME diante de acusações de que os mesmos haviam facilitado a entrada de cidadãos estrangeiros e, em alguns casos, admitido pessoas com antecedentes criminais. Para o jurista Albano Pedro, a falta de transparência nos concursos públicos reflete o impacto dos altos níveis de corrupção que atravessa o país.
De uma maneira geral, o grande problema que temos é ainda a corrupção. Isso não tem a ver apenas com processos de recrutamento, de concursos públicos para admissão de pessoal, tem a ver até com concursos públicos para prestação de serviços ao Estado, tem a ver com pagamento de dívidas públicas ao setor privado, tem a ver com a transparência nos processos mesmo de tratamento de documentos. É uma situação transversal que tem a ver mesmo com práticas que não foram descontinuadas no comportamento quer de funcionário público, quer de indivíduos ligados a instituições públicas e muitas delas até instituições privadas. Está aqui uma demonstração clara que também temos um poder judicial que não está a fazer uso do seu papel.
Albano Pedro considera que o recente trabalho de investigação conduzido pelo ministro do Interior, Manuel Home, é no mínimo um reconhecimento de que a situação está longe de ser aceitável. Já para a jurista Evandra Fortunato, a realidade dos concursos públicos é desanimador para a juventude angolana.
Toca a realidade, na verdade, quando os concursos públicos acabam sendo um âmbito de frustração para a juventude que está ávida na procura do primeiro emprego. Primeiro, pelo número muito de minutos de vagas disponibilizadas e depois, muitas das vezes, por conta das capacidades diminutas que a juventude hoje tem, muito por conta da grande onerosidade que se passa a formação em Angola, mas também por conta de requisitos, às vezes, extrapolados, exigidos nos concursos públicos. E, claro, de todos, e sem esquecer do mal maior de todos, que ainda pesa sobre os concursos públicos, que é o nepotismo, que é, infelizmente, o ingresso por via do conhecimento, por via do sobrinho, do tio, do primo, do fulano, que vai frustrando cada vez mais a juventude e vai crescendo no seio da juventude a máxima ainda de que os concursos públicos são só fachadas, porque quem vai conseguir a vaga, na verdade, ou está fora do país ou está no ar-condicionado, no conforto da sua casa, com o nome já posto lá na lista, como vimos recentemente no escandaloso caso do SME.
A Voz da América tentou o contato com Anderson Paulo Mota, diretor do Gabinete de Tecnologia de Informação e Comunicação Institucional do MAPES, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que esteve no cargo de 1977 a 1981 e Prémio Nobel da Paz, morreu neste domingo 29 aos 100 anos de idade. James Earl Jean Carter saiu da cidade do sudoeste da Geórgia de cerca de 700 pessoas para assumir o leme da Casa Branca e da presidência dos Estados Unidos no rescaldo do escândalo de Watergate, o que lhe deu muito crédito ao ser considerado como uma ruptura da ordem política. Ele fez campanha para reduzir as despesas com a defesa, que tinham crescido significativamente durante a Guerra do Vietnã, e para retirar as atividades da comunidade dos serviços secretos, especialmente da CIA. Jimmy Carter foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a África subsaariana, tendo estado na Libéria e na Nigéria. Ken Faraboff, da Voz da América, cobriu extensivamente a vida e carreira pós-presidencial do antigo presidente, promovendo a saúde e a democracia a nível mundial, e tem mais informações sobre o legado do 39º presidente dos Estados Unidos. A narração aqui é da Mayra La Salette.
O Fox Theater, em Atlanta, recebeu dezenas de atuações musicais e milhares de convidados para um concerto que celebrou o 100º aniversário do antigo governador da Geórgia e o presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter.
É uma forma de estarmos juntos e penso que é isso que ele é, fundamentalmente.
Jason Carter acredita que o concerto, que conta com a participação de alguns artistas que fizeram campanha para o seu avô na década de 1970, é uma forma unificadora e bipartidária de celebrar o que um realizador de documentários chama o presidente do rock and roll.
Isso une as pessoas através de geografias, culturas e qualquer tipo de divisão racial. Esta noite estarão aqui democratas e republicanos.
Uma pessoa visivelmente ausente da celebração foi o próprio Jimmy Carter. Permanece em cuidados paliativos na sua casa, numa cidade 240 quilómetros a sul de Atlanta.
É uma aldeia de 600 pessoas no meio do nada. E todos os seus outros trabalhos, no fim da estrada em África, foram realizados nesse mesmo tipo de aldeias de 600 pessoas. E ele sente uma ligação com elas. E penso que a forma como ele marca este momento é estar em casa.
Jimmy Carter celebra o seu aniversário histórico tranquilamente na sua casa em Plains, Geórgia, onde a 1 de outubro de 1924, Lillian Carter deu à luz o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, nascido num hospital.
A única razão pela qual ele nasceu num hospital foi porque a sua mãe estava a trabalhar nesse dia.
Jill Stuckey é uma amiga da família Carter que é superintendente do Parque Histórico Nacional Jimmy Carter, que inclui a sua quinta de infância preservada da era da Depressão, a antiga escola secundária de Plains, onde estudou, e o depósito dos caminhos de ferro, que converteu em sede de campanha na sua bem-sucedida candidatura à Casa Branca em 1976. Stuckey diz que Plains celebra o seu famoso vizinho todos os dias, mas este aniversário histórico é marcado pelo serviço aos outros.
Estamos a naturalizar 100 novos cidadãos em sua homenagem.
O marco histórico de Carter é uma ocasião agridoce em Plains. É o primeiro passado sem sua esposa Rosalind, que faleceu em novembro do ano passado.
77 anos e meio de casamento e estar sem sua alma gêmea, sabe, são tempos muito difíceis.
A celebração do aniversário, que começou no Fox Theater em setembro e termina em Plains a 1 de outubro, reuniu a grande família alargada de Carter, incluindo o seu bisneto, Charlie Carter.
Provavelmente nunca irás a uma festa de aniversário maior, certo?
Não, talvez o 101º aniversário dele.
Carter detém também o recorde da mais longa carreira pós-presidencial. Desde que deixou a Casa Branca em 1981, ele e sua mulher fundaram o Centro Carter, uma organização global sem fins lucrativos, com sede em Atlanta, que luta contra doenças tropicais negligenciadas, promove a resolução pacífica de conflitos e monitoriza eleições em todo o mundo. Causas que o levaram a receber o Prémio Nobel da Paz em 2002.
E falemos agora de saúde ou algo relacionado. A Organização das Nações Unidas afirma que a epidemia de VIH-Sida pode ser erradicada até 2030, mas os doentes têm de seguir os seus planos de tratamento para manter o vírus sob controle. Os jogos podem ajudar, como reporta Zahir Kassim, a partir de Joanesburgo. A narração é de Anabela Guedes.
Vamos jogar um jogo onde aprendemos sobre a nossa saúde.
Este é o meu corpo, sem VIH, sem infecção, sem nada. Este é o meu glóbulo branco.
O glóbulo branco entra no círculo e flexiona os seus músculos, mas quando o VIH entra em cena, fica preso às mãos e não pode combater infecções, até que os medicamentos antirretrovirais o libertem.
Parece uma peça de teatro. Mas achei-a muito séria porque agora sei qual é a diferença entre um vírus e as suas causas.
Este programa é gerido pela Rede de Comunidade de Combate ao VIH e SIDA da África Austral. No início deste ano, a equipa do NACOSA completou o curso Pontos de Esperança, onde aprendeu a usar jogos como este para ensinar as pessoas sobre a importância de seguir os planos de tratamento do VIH. Um estudo publicado na Southern Africa Journal of HIV Medicine mostrou que estes jogos são melhores do que as visitas ao domicílio para manter os doentes em tratamento.
Através da participação e dos jogos é fácil recordar porque é tudo divertido, não é formal e eles estão a ouvir e sentados. Portanto, esta é uma abordagem diferente que funciona de facto.
O coordenador local e formador, Achep Sfoma, utiliza jogos para mostrar aos participantes que com objetivos claros e o apoio certo, qualquer pessoa pode atravessar a ponte para um futuro mais saudável.
Se este modelo puder ser utilizado e sustentado em todo o mundo, penso que as pessoas começarão a compreender melhor as coisas e terão uma perspectiva diferente de certas coisas, como fazer tratamento, uma perspectiva diferente em termos de pessoas que vivem com o HIV.
Dita Labocher é o criador dos jogos das Pontes de Esperança. Diz que os jogos se adaptam a diferentes estilos de aprendizagem e isso faz com que seja mais provável que os alunos se lembrem do que aprendem.
É muito claro que pessoas diferentes privilegiam diferentes modalidades de aprendizagem. Algumas preferem o visual, outras o auditivo, outras o sinestésico. Por isso, se combinarmos as três, chegamos a toda a gente.
As Nações Unidas pretendem erradicar a SIDA até ao final desta década. Os organizadores dizem que os programas como estes podem ajudar a garantir que mais pessoas continuem a fazer tratamentos que salvam vidas.
Na página esportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde ontem novo treinador para o Sporting. Possivelmente a vida nova, é verdade. Na semana passada, recordemos, o Sporting despediu João Pereira, que era treinador há poucas semanas, e contratou Rui Borges, que iniciou da melhor maneira a sua tarefa. Sporting bateu o Benfica por 1-0 e o grande herói dos Sportingistas não foi Rui Borges, foi o moçambicano Jenny Catamo. Catamo é carrasco do Benfica. Ele tinha marcado 2 golos no derby da época passada, que o Sporting ganhou por 2-1, e ontem marcou o gol da vitória do Sporting aos 29 minutos. Rui Borges falou depois do jogo.
A primeira parte muito boa, atitude, inspiração, bastante competitivos, tentaram sempre ser pressionantes, disponíveis, a disponibilidade física muito boa. Uma segunda parte onde caímos um bocadinho, normal também, caímos e agarraram-se àquilo que é atitude, aquilo que é equipa, aquilo que é uma verdadeira equipa. Soubemos sofrer em alguns momentos, mas mesmo assim tivemos as melhores oportunidades claras de golo.
Já o treinador do Benfica, Bruno Lage, teve uma opinião um pouco diferente.
Penso que é um resultado injusto, fundamentalmente para aquilo que foi os 90 minutos. Foi uma segunda parte toda nossa, olhando para o jogo e para o facto do Sporting ter feito um gol, o resultado certo seria o empate.
Bruno Lage, treinador do Benfica, que parecia que ia terminar o ano em primeiro lugar, mas caiu para o terceiro, mas está tudo muito renhido. No sábado, o Porto tinha dado uma que vazada ao Boa Vista, 4 batatas na capoeira sem resposta. Vítor Bruno é o treinador do Porto.
Aquilo que nós queríamos muito era chegar aos 40 pontos hoje, que era a única condição que nos garantia trepar um outro lugar na classificação. Fizemos a nossa parte, continuamos a depender de nós, é isso que nos guia.
Vítor Bruno, treinador do Porto, a quem perguntaram também qual é o seu maior desejo para 2025.
Ter saúde.
Bom desejo, sem dúvida. O que é que os resultados deste fim de semana significam? Pois, como dissemos, está tudo muito renhido. O Sporting está em primeiro lugar, com os mesmos pontos que o Porto, mas melhor diferença de golos. Benfica está em terceiro, mas apenas a 2 pontos dos líderes. Em Inglaterra houve muitos jogos e Liverpool soma e segue. Foi à zona leste de Londres bater o West Ham com que basada 5 batatas sem resposta. Os atuais campeões, o Manchester City, parece que finalmente quebraram o enguiço. Bateram o Leicester 2-0 e quem quebrou o enguiço também foi o avançado Haaland, que marcou um dos 2 golos depois de semanas sem marcar. Equipa surpresa continua a ser o Nottingham Forest, que ontem voltou a ganhar, bateu o Everton 2-0, mas pode ser ultrapassado nesse segundo lugar se Chelsea ganhar o seu jogo de hoje contra o Ipswich, o que em teoria deve acontecer. Liverpool está no topo com 45 pontos, Nottingham Forest tem 37, Arsenal tem 36, mas menos um jogo que o Nottingham, Chelsea tem 35. Hoje o grande jogo é aquele entre o Manchester United e o Newcastle. United vai mal. Nos seus últimos 5 jogos perdeu 4. E ainda do futebol não podíamos deixar de assinalar o facto de Angola se ter qualificado para a Taça Africana das Nações, o CHAN, a realizar-se em fevereiro na Tanzânia, Quénia, Uganda. Mas Angola apanhou um susto, perdeu no sábado em casa com o Lesotho por 1-0, golo de penalti, mas qualificou-se graças aos 2-0 alcançados na primeira mão. E agora o basquetebol americano, a NBA, tudo indica que o angolano Bruno Fernando vai ser dispensado pelo Toronto Raptors, que tem muitos jogadores no centro onde joga o angolano. Isso significa que o Toronto vai poupar cerca de 2 milhões e 800 mil dólares do contrato com Bruno Fernando, que só entraria em vigor a 10 de janeiro. Resta saber para onde vai agora o angolano, que já passou pelo Atlanta Hawks, o Houston Rockets e o Boston Celtics, para além do Toronto. Ontem o Toronto esteve em ação contra o Atlanta. Atlanta ganhou à vontade, 136-107. Bruno Fernando não jogou. Os atuais campeões, o Boston Celtics, perderam com o Indiana, 123-114. O Oklahoma Thunder, que comanda a Conferência Oeste, cilindrou o Memphis, 130-106.
Obrigado, João Santa Rita. Recapitular as notícias. Em Maputo, Moçambique, Filipe Nhusse, Presidente da República, reuniu hoje com partidos políticos para encontrar caminhos para a estabilização. Em Angola, prevalecem denúncias de irregularidades nos processos de admissão em instituições públicas e privadas. Antigo presidente americano Jimmy Carter será enterrado a 9 de janeiro de 2025. No Quênia, continua a onda de prisões e desaparecimento de opositores. Assim, chegamos ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, 30 de dezembro de 2024. Voltamos amanhã para a última emissão de 2024. Um forte abraço da Kila Williams, do Álvaro Lugero Andrade, do Jaime Faria e de mim, a mais Miguel. Continuação de uma ótima segunda-feira e boa semana. Uma semana que conhecerá dois anos, 2024 e 2025.